Olá a todos os ouvintes do podcast Alimente, Nutrição e Ciência. No episódio dessa semana, a gente vai conversar com a médica infectologista doutora Márcia Rachid, que é autora do livro Sentença de Vida e também atuou na escrita do manual de HIV e AIDS. E nada melhor do que uma das maiores especialistas infectologistas de HIV do país para falar com a gente sobre esse assunto. Espero que goste desse episódio, que está muito interessante e cheio de informação para todos vocês. Muito obrigado e aproveita.
Olá, ouvintes do Alimente, Nutrição e Ciência. Hoje nós temos o prazer de receber o nosso podcast, doutora Márcia Rachid, amiga, médica, infectologista, uma notoriedade, né, nesse país a respeito de HIV e de tratamento de pessoas que vivem com HIV. Márcia, seja bem-vinda e eu queria que você falasse um pouquinho, né, se apresentasse para as pessoas, apesar de ser desnecessário sua apresentação.
Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, dizer que sempre é um prazer, sempre é uma honra participar de eventos como esse. Eu sou médica, infectologista, me formei em 1982 pela Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, porque foi mudando de nome. Quando eu entrei, era Escola de Medicina e Cirurgia, depois FEFIEG, FEFIERG, e mais conhecida como Unirio. E, naquela época, eu trabalhava num ambulatório em que pessoas começaram a chegar com suspeita de imunodeficiência. A gente não tinha nenhum exame específico para dizer que realmente eram pessoas com AIDS, mas havia uma suspeita clínica. Isso, a partir de 84, aproximadamente, nós começamos a atender pessoas com possível diagnóstico de AIDS.
Esse resgate histórico, Márcia, né? Assim, uma honra ter você aqui no Alimente. É importante porque a maioria dos nossos ouvintes tem entre 18, 24 anos, né? 25, e ouviram falar desse começo. E como você é pioneira na assistência, né, de pessoas que vivem com HIV, trazer esse resgate da importância de toda a construção desse diagnóstico clínico, né, da descoberta do vírus, né, toda essa... Aonde o Brasil chegou, né, com o SUS, né, com uma liderança no tratamento, né, na abordagem para pessoas que vivem com HIV. E também a questão que agora a gente perde um pouco essa autonomia, né, e vive aí uma epidemia de contágio no Brasil importante também. Você, como membro do Comitê Assessor para Terapia Antirretroviral, né, do Programa de Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, até 2021, né, deve ter vivido bastante coisa nesse processo também dentro do Ministério da Saúde em relação à assistência, né, que você virou a referência no tratamento, né, como médica infectologista. Então, eu queria que você falasse para a gente, né, o que aconteceu, o que está acontecendo assim, nesse histórico do Brasil, né, de ser uma referência no tratamento, né, com disponibilidade de medicamento, de preservativo, de assistência educativa, né, na prevenção, né, do contágio, e agora a gente tem uma política, não sei se agora com o governo atual vai resgatar essa melhora da assistência, mas eu queria ter essa visão sua de como estamos agora.
Então, vamos começar de trás para frente. Essa semana nós vimos um resgate importante, a doutora Adele Benzaquem recebendo a medalha, porque na época que ela ganhou essa medalha, eu participava do comitê, trabalhei com ela há muito tempo e com vários outros coordenadores. Eu sou desde do momento em que nem existia oficialmente um comitê, eu participava de um grupo muito pequeno, talvez duas, três pessoas. Nós discutíamos possibilidades de controle de infecções oportunistas, que tem esse nome porque são infecções que surgem pelo fato do paciente ter uma agressão ao sistema imunológico, então apresentar infecções raras numa pessoa que até então era saudável. E aí em mais ou menos 90, 91, quer dizer, a partir de 87, tem o primeiro relato, a publicação de que o AZT, que é a azidovudina, tem alguma eficácia para reduzir a circulação do HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, que o nome correto aqui no Brasil seria VIH, é o nome que se usa em todos os países de língua portuguesa. Em outros lugares, como língua francesa, também se usa VIH, e a gente acabou ficando com a sigla americana. Porém, a partir de 91, nós começamos a ter acesso ao AZT, mas a gente tinha um acesso muito restrito, porque era um medicamento muito caro. E toda uma discussão acontecia de benefício de se adquirir, apesar de ser um medicamento caro, de jogar na balança o custo e o benefício de tratar pessoas e essas pessoas terem a chance de não serem internadas. Então, sempre foi nesse sentido. A partir de 96, tem a Lei Sarney, que é fornecer medicamentos gratuitamente para todo brasileiro. Que aí, nesse momento, nós temos a terapia antirretroviral altamente ativa, que a sigla é TARV, que é usada aqui no Brasil e fora do Brasil, é HART, que é com H-A-A-R-T, e ficou sendo chamada popularmente de coquetel, porque era uma combinação de medicamentos, a gente não usa mais esse termo. Hoje nós usamos três drogas ou duas drogas em alguns tratamentos, mas não usamos mais a palavra coquetel, justamente para não dar a ideia para quem está iniciando o tratamento, de que é uma mistura de muitos comprimidos. Então, foi interrompido esse termo, nós paramos de usar esse termo justamente para não dar esse impacto negativo. E aí eu acompanhei todo esse processo de discussões, até ser formado o comitê oficialmente, e vários médicos, nós tínhamos, num determinado momento, mais de 20 médicos de vários estados do Brasil, e sempre o objetivo era fazer com que o paciente tivesse qualidade de vida e que ele não adoecesse, que ele não internasse. E aí, para nossa tristeza, a partir desse último ou penúltimo governo, nós tivemos o rompimento de várias atitudes que vinham sendo tomadas nesse sentido e chegando a esse absurdo de não entregar a medalha à doutora Adele simplesmente porque a cartilha era voltada para homens trans. E eu sempre participei de todos esses eventos de discussões, inclusive no Grupo Pela Vida Rio, que eu sou uma das fundadoras, que agora em maio de 2023, nós completamos 34 anos de existência do grupo, nós temos a participação de várias pessoas trans, homens trans e mulheres trans e travestis. Então, por que as pessoas não são seres humanos? Que atitude é essa? Então, a decisão foi ou essa cartilha é retirada do site do Ministério da Saúde, ou a senhora será retirada. E ela falou, eu não posso retirar a cartilha porque ela foi feita pelos consultores do Ministério. São profissionais sérios e eu não vou retirar essa cartilha. E aí ela foi retirada e, consequentemente, nós perdemos, inclusive, o nome de departamento, deixou de existir o departamento, e a doutora Adele foi afastada e não recebeu a medalha, assim como o Marcos Lacerda, que provou que cloroquina não tinha indicação, não tinha nenhuma eficácia para COVID. Eu, particularmente, me aborreci tanto que em 2021 eu pedi para sair. Então, assim, eu cansei, porque são muitos anos, esse ano eu completo 41 anos de profissão, e quando você tem gratificação profissional, é muito bom trabalhar. A gente não recebe nada. A gente, claro, recebia passagem para ir para as reuniões, mas a gente nunca ganhou nada por isso. Era um trabalho voluntário. E quando você para de ter essa gratificação profissional e vê os seus próprios colegas, inclusive uma coordenadora do nível técnico e profissional da doutora Deb, deixar de receber a medalha porque ela se negou a retirar a cartilha do site, cartilha feita por vários pesquisadores e vários cientistas. Então, eu acho que a gente andou muito para trás. Só que agora, com a doutora Anísia no Ministério, a gente tem essa possibilidade de resgatar perdas, resgatar um momento de talvez voltar a ver essa evolução acontecer. Porque nós tivemos um programa que foi citado em várias conferências internacionais. Eu fui testemunha disso. Então, aquela história, hoje eu não voltaria para o comitê, porque eu realmente já fiz muita coisa, já fiz incontáveis coisas e continuo fazendo no Grupo Pela Vida, que é uma ONG, mas eu não voltaria para determinadas coisas que eu já saí, como a Câmara Técnica do CREMERS, que eu fiquei lá desde 90, final de 90 e oficialmente de fevereiro de 91 para cá, e no comitê do próprio Ministério. Então, assim, nós temos aí ainda a possibilidade de ver muita coisa melhorar, porque nós temos tratamentos de excelência, nós temos possibilidade de manter as pessoas vivas, as pessoas com qualidade de vida e ter o que se fala em conferência internacional, que quem vive com HIV e se trata e mantém carga viral indetectável pode viver mais do que seus pares, que são pessoas da mesma faixa etária. E por que a pessoa pode viver mais do que seus pares? Porque ela passa a fazer um acompanhamento que outras pessoas não fazem. Eu tenho pacientes de 80 anos ou mais, tenho alguns que já passaram de 80, que seguem a vida. Claro que tem intercorrências. Ninguém se livra de ter intercorrências diversas relacionadas.
É porque está vivo também, né? Não tem como não ter intercorrências.
Claro. Inclusive, algumas pessoas já tiveram, por exemplo, eu tenho alguns pacientes que tiveram câncer de próstata e tiveram que tratar. Agora, o câncer de próstata provavelmente faria parte da vida dessa pessoa, como faz parte de outras que vivem sem HIV. Então, eu sou uma entusiasta, o Renato sabe disso. Eu não sou pessimista. Eu acho que mesmo quando a gente leva um susto e fica triste com situações como nós ficamos por um período longo, vendo muito retrocesso, a gente não pode perder a esperança. E eu acho que a gente está resgatando algumas perdas.
Muito bom, Márcia. É fato que a gente está vivendo um momento de obscurantismo, mas no planeta inteiro, né? Parece que isso é notório. Mas a gente sempre teve também um outro lado, né, de pessoas visionárias, pessoas que iam contra a norma, e você sempre foi uma dessas pessoas. E o Alimente adora histórias. Então, eu sempre soube, né, de algumas histórias, mas tem umas que realmente são inusitadas. Como, por exemplo, a gente sabe que você ia para a porta das boates para fazer campanha, você ia para as boates fazer testagem, e no seu ambulatório tinham drag queens para poder ajudar no processo de acolhimento, né? E eu queria saber, assim, como é que era isso? Como é que os seus colegas de profissão viam isso? Porque isso é muito fora da curva. Tem que ter muita coragem, né, dentro da medicina, dentro daquela perspectiva, fazer o que você fez. E se hoje você acha que isso funcionaria, e se você se arrepende de alguma coisa que você fez neste sentido, de ser inovadora, de transpassar todo e qualquer processo que as pessoas te criticavam?
Assim, essa história, por exemplo, eu até outro dia expliquei porque a pessoa que ia para o meu ambulatório, que foi a partir de 1986, então tem muito tempo isso, era a Lorna Washington, que é uma drag bastante conhecida aqui no Rio, mas ela não ia de drag, ela ia como o Celso, que é a pessoa, que é um professor de inglês, só que as pessoas sabiam que era Lorna. E Celso é engraçado como Celso, porque ficava na sala de espera conversando e as pessoas falavam assim, você não é a Lorna? Aí ele falava, sou, porque todo mundo sabia, as pessoas que fazem esse trabalho artístico, elas não escondem, como hoje tem outras drags que todo mundo sabe, que a gente usa o termo assim, ah, fulano está de boy hoje. Agora eu estava falando com uma drag, e aí eu estava brincando, falando assim, olha, você faz o seguinte, você sai do evento e vai encontrar comigo. Você pode ir de boy ou pode ir de drag, porque ele vai estar trabalhando de drag. E eu estava brincando com ele, que ele estava... A foto está linda, tá? Uma pessoa elegantérrima. Eu falei, você pode encontrar comigo de drag ou de boy? Aí ele falou assim, ah, vai depender do tempo, do tempo que eu vou levar, porque para desmontar aquilo tudo. Então, assim, quando eu convidei Lorna, foi uma história assim, até virou a história do meu livro na segunda edição, que chama Deslumbrante, que quando eu conheci Lorna no palco, e eu estava sendo homenageada, e era um momento muito estranho para mim, porque eu era muito jovem, eu tinha 20 e poucos anos, porque eu me formei muito jovem, eu me formei com 23 anos. Então, nessa época, eu tinha 27 anos, precisamente, e eu pensava assim, gente, que história estranha. Eu estou sendo homenageada e as pessoas morrem. E aquilo era muito confuso para a minha cabeça. E aí eu fiquei conversando com Lorna depois de receber um prêmio. E aí a pessoa que já estava de boy, que já era Celso, me diz assim, doutora, como é que eu posso fazer para ajudar? E eu falei, sei lá, você quer ajudar o quê? Você quer ajudar como? Aí ele vira para mim e fala assim, eu não. Aí naquela época a gente falava tenho HIV, eu não falava vivo com HIV. Aí ele falou, eu não tenho HIV, mas eu me considero um privilegiado, porque nesse momento eu já perdi várias pessoas por causa da AIDS. Eu queria ajudar. Eu falei, vai para o meu ambulatório. Para o seu ambulatório? Eu falei, vai lá. Fica lá comigo, vai lá conversar com as pessoas, porque as pessoas precisam de apoio, de acolhimento, de suporte. Se você ficar lá comigo, eu acho que você vai alegrar o ambiente. E literalmente foi o que aconteceu, porque era um momento muito difícil, era um momento que as pessoas chegavam, às vezes, até se escondendo, chegavam com medo, chegavam... sozinhas, às vezes numa situação de total abandono, que nem a família quer chegar perto, com medo de sentar no banquinho ou na cadeira, porque não sabe se outra pessoa vai chegar, sentar perto. Então, assim, aí Celso ou Lorna fazia o ambulatório ser tão feliz que eu fui chamada a atenção. Um dia, o chefe do serviço falou... Quando você terminar, você vai na minha sala, que eu tenho que falar com você. Aí eu falei, tá bem. Aí eu cheguei na sala dele, ele falou rindo, mas ele falou, Márcia, vieram fazer queixa de você. Eu falei, queixa? Eu fiz alguma coisa? Aí ele falou, vieram se queixar que no seu ambulatório as pessoas riem muito alto. Gente, eu falei na época e repito todas as vezes, inclusive isso foi para a peça do meu livro, porque o Gilberto Gavronsky, que fez a adaptação, ficou abismado quando eu contei isso e está escrito no livro. Eu falei, as pessoas riem muito alto num ambulatório de AIDS em que tem gente morrendo? Foi o maior elogio da minha vida. Então, Lorna está viva, Lorna está muito doente por causa de diabetes, porque, como eu falei, Lorna não tem vírus. E aí evoluiu com insuficiência renal, uma série de complicações de diabetes. Mas semana passada, nós fizemos, domingo passado, sem ser esse o outro, nós fizemos uma homenagem, foi linda, várias drags, várias pessoas cantando, e Lorna ficou 9 meses internada, e nós fizemos uma homenagem linda para Lorna, e foi uma surpresa ela ter tido condição de ir como Lorna, não de boy, porque foi a primeira vez que ela volta a se montar depois de 9 meses internada e 8 minutos em parada cardíaca. Nós ficamos impressionados. Eu, como médica, fiquei impressionada porque uma pessoa que fica 8 minutos em parada cardíaca deveria ter pelo menos sequela, e não tem, está lúcida, normal. E aí, assim que eu cheguei perto para falar, né, com a pessoa, eu falei, oi, e aí Celso ou Lorna, não importa, tem um jeito de brincar comigo, fala, doutora Rashid. Então, assim, gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. A vida nos dá muitos presentes. Eu sou muito grata, porque eu faria tudo de novo, porque isso tudo é maravilhoso. E, assim, eu tenho certeza que cada uma daquelas pessoas, os que estão vivos e os que não estão mais aqui, mas cada uma daquelas pessoas que naquela época em que pouquíssimas pessoas abraçavam, nos anos 80, tinham medo de sentar no banco de alguém com HIV, as pessoas foram abraçadas, as pessoas receberam carinho, receberam acolhimento e riram. Mesmo doente, num ambulatório em que eu trabalhava sozinha, ficava ali enlouquecida, querendo diminuir a dor, porque muitas vezes o meu papel não era oferecer tratamento, porque não existia, era diminuir a dor e mostrar que a gente queria dar esse respeito, dar esse carinho e solidariedade, que eu acho que continua sendo a palavra mágica da vida.
Não, e assim, esse relato aqui no Alimente, né, deixar esse momento aqui até de homenagem para a Lorna, para o Celso, né, que fica histórico, né, para a gente. Isso é muito importante, a gente privilegiado em saber dessa sua vivência. E até assim, pensando nessa população, né, que a gente acaba associando, eu não vou dizer que seria um comportamento de risco por ser LGBTQIA+, né? Mas são pessoas mais expostas, talvez, a um risco de contaminação. Apesar de a gente saber que a contaminação pelo vírus HIV está em todos os estratos, todos os gêneros, mas pessoas com LGBTQIA+, né, elas têm uma conscientização agora atualmente maior a respeito à prevenção, né, e quando se trata em relação ao comportamento de risco, apesar de sofrer ainda um preconceito da sociedade. Né, em muitos países também, existem alguns grupos até de apoio, né? De orientação. Você pensa assim, que esse caso, o número de casos de pessoas com HIV tem associado com o LGBTQIA+, ou essas pessoas estão conscientes, estão se prevenindo com a PrEP? Ao contrário, PrEP, você vai falar.
PrEP. Hoje em dia, quem está mais exposto é justamente quem não pertence a essa população. Eu queria, assim, só como informação, Aline, para não deixar de aproveitar essa oportunidade, eu até conversei ontem, por acaso, com um amigo meu, um grande amigo que é psicanalista, falando da importância da língua viva, da gente respeitar a linguagem, porque é muito difícil para nós, profissionais de saúde, inclusive a discussão era essa, porque eu gosto muito de gramática e tenho todo um cuidado. Então, para nós profissionais, é difícil entender a importância da linguagem neutra, falar na linguagem neutra. Então, eu ainda evito determinados caminhos para não chegar na linguagem neutra, porque eu não consigo ainda falar, mas a gente tem que respeitar a língua viva. Então, para respeitar a língua viva, a gente tem que ir mudando pelo menos alguns termos. Então, por exemplo, como eu já tinha falado antes, a gente não fala mais portador do HIV, nem muito menos aidético, porque é estigmatizante, é pejorativo. A gente, como a gente não usaria leproso nem tuberculoso. Então, a gente fala pessoa que vive com HIV ou pessoa vivendo com HIV. A gente não fala opção sexual, a gente fala orientação sexual, porque a pessoa não escolhe ser gay ou lésbica, ela não escolhe ser trans, ela se identifica com aquele gênero, ela não escolhe, da noite para o dia ela não decide, a partir de hoje eu sou homossexual. Ela se identifica como e ela vai num processo de eu aceito que eu vou sofrer, mas a partir de agora eu tenho que aceitar que essa é a minha identificação sexual. Então, essa identificação com gênero, na verdade, passa por um processo que a gente chama dos armários, as saídas dos armários, que inclui o próprio HIV, que eles falam que é o segundo armário, porque às vezes a pessoa é gay, então ele sai de um armário e tem que sair de um outro quando tem a situação do HIV. Então, para tentar evitar essa história de ligar como se fosse uma escolha, eu escolhi ser gay, porque ninguém escolhe ser gay. Então, a pessoa que é gay, ou a pessoa que é lésbica, ou a pessoa que é transexual, seja homem trans ou mulher trans, ela vem... Aí tem várias teorias, tá? Tem teorias hormonais, tem teorias que lá dentro da gestação acontecem várias situações, mas ela percebe que ela tem uma identidade de gênero diferente daquele gênero que foi dado quando ela nasceu, que é a situação da pessoa transexual. Então, a gente tem que tentar usar orientação sexual, o gênero tal, tentar usar esses termos. E aí, ainda nessa linha, para eu não esquecer, em vez de falar contaminação, que seria de coisas de superfície, então eu falo contaminação da mesa, contaminação do sangue que foi doado, que estava contaminado, mas eu falo pessoa infectada ou risco de infecção, em vez de falar risco de contaminação. E em vez de falar grupo de risco, eu passo a falar população chave, que é um termo que foi criado pela OMS, que a OMS passou a usar população chave, que a comunidade de ativistas também não gosta desse termo, mas ainda é um termo que vem sendo usado. Se vocês abrirem o site da OMS, vai estar lá escrito população chave, e aí tem usuários de drogas, profissionais do sexo, assim como a gente evita falar prostitutas, a gente fala profissionais do sexo. Então, são linguagens que a gente vai tentando atualizar. E ontem, com esse colega, eu até falei, você já leu Guimarães Rosa? Aí ele falou, já li algumas coisas. Eu falei, leia mais, porque o Guimarães Rosa, ele criava, ele fala da importância da língua viva. Ele criava palavras que, para quem dá valor à gramática clássica, você sequer consegue entender. E a gente precisa entender, ler, ouvir, se for como eu ouvi o último do Guimarães Rosa, que eu não tinha lido, eu acabei ouvindo o audiobook, quer dizer, ouvindo é óbvio que é o audiobook, então eu acho que a gente precisa sempre atualizar esses termos para a gente ter cuidado com quem nos escuta, porque para mim não afeta nada se você usar determinados termos, mas como essa gravação pode chegar a várias pessoas, uma pessoa que vive com HIV, quando ela escuta o profissional usar determinadas palavras, ela às vezes se sente mal e ela para de ouvir. Então, nós que estamos ali atendendo, então, se eu estiver atendendo um paciente, especialmente se ele for muito jovem, se eu usar uma palavra que bate nele de uma forma ruim, ele para de escutar e ele não escuta mais nada. Eu passo o resto da consulta falando à toa, porque ele fechou os ouvidos para mim. Não sei se eu consegui explicar. E aí, só para resgatar uma coisa da pergunta anterior que o Renato fez, que eu esqueci de responder, que em 2014, quando nós começamos a fazer testagem rápida em boate, e hoje em dia a gente faz boate, sauna, rua, metrô, tudo quanto é lugar, a gente vai para a feira, semana passada teve Feira da Diversidade, a gente foi, aí a gente vai com as drags mesmo, as drags que a gente fala, a pessoa está montada, é um termo que se usa. Então, a gente vai com várias drags para chamar atenção, para as pessoas olharem para aquele lugar que o Grupo Pela Vida está, ou o Arco-Íris, que também faz testagem, e aí a gente faz questão de ter a presença das drags, e nós chamamos de drags da prevenção. E aí essa história eu também coloquei no meu livro, justamente contando a importância das drags da prevenção, porque são pessoas voluntárias que trabalham conosco apenas para chamar atenção pela exuberância, pela presença delas, chamar atenção, e a pessoa chega perto e tem várias pessoas que foram capacitadas pelo Ministério da Saúde, fazem teste, fazem leitura, e saem mais ou menos 20 minutos, e tem pessoas capacitadas para não só darem resultados negativos e orientarem sobre prevenção, PEP, PrEP, sabem falar de tudo isso, distribuir preservativo, que hoje em dia não se fala mais masculino e feminino, é preservativo interno e externo, justamente para incluir população trans, não sei se vocês estão cientes disso. Outro dia eu corrigi uma ativista, porque ela postou, eu falei, vou corrigir a tua postagem. Interno é o preservativo feminino, que não se usa mais feminino, e externo é o masculino, que não se usa mais masculino, para incluir população trans. Então, assim, desculpa estar falando demais, mas é porque se isso vai ser lançado para várias pessoas, a gente tem que se preocupar com a divulgação da linguagem que é viva.
Super necessária essa sua fala, Márcia.
Ela muda assim, o tempo todo.
Não, e é muito necessário. A gente tem que estar sempre atento às palavras e o momento, né, que está sendo usado. E acho que foi perfeita essa colocação, né?
É porque tem, por mais que a gente estude, que a gente seja acadêmico, é aqui que você falou, né, da linguagem viva. As coisas mudam, e muitas vezes mudam numa velocidade que nem todo mundo consegue acompanhar.
Então, exatamente, E para mim é tranquilo, porque eu estou ali dentro do meio. Então, já aconteceu, eu também às vezes deixo furo. Outro dia aconteceu isso comigo, eu pedi desculpa, porque eu estava falando com uma pessoa, estava num evento que tinha vários homens trans e mulheres trans. E a gente ainda se prende muito a estética. Só que se você virar para mim e falar assim, eu me identifico com o gênero tal, eu tenho que respeitar como você se identifica. Porque hoje tem as pessoas não binárias. Aí se você falar, Márcia, peraí, eu não estou conseguindo entender. Eu falo, às vezes, nem eu. E aí eu estava olhando a estética que eu estava vendo. E eu usei o pronome errado. Sim. E eu pedi desculpa.
Márcia, você é inspiração para muita gente, para muita coisa, e você também é inspiração para o projeto Nutrição Positiva aqui de Juiz de Fora, né? Ele só surgiu por sua causa. Nesse projeto, né, que eu e a Aline fazemos parte também, a gente viu uma mudança de perfil das pessoas que a gente atende, né? Então, hoje a gente tem bastante adolescentes e jovens adultos e pessoas caminhando já para, né, para a terceira idade. Como é que você acha que a gente pode alertar e conversar, principalmente com os adolescentes que vão ter uma vida pela frente maior, né, e que vão ter que conviver com isso mais, porque a gente sabe que a sexualidade é um pulso, né? A gente não vai controlar isso, a gente não vai trabalhar essa sexualidade dessa forma tolindo, né? Como é que você acha que a gente pode inspirar essas pessoas com a sua história, com a sua vivência, para que eles tenham mais um autocuidado?
Eu acho, Renato, que, como sempre, é conversando, porque você tem que abrir o canal da conversa, porque uma das coisas que eu percebo é que o jovem ele tem dificuldade de falar quando ele acha que vai ser criticado, quando ele acha que vai ser julgado. Vou dar um exemplo. Pega o gancho se eu me perder, mas esse exemplo é importante. Um paciente chegou para mim e falou assim: ô, Márcia, eu nunca tinha usado droga, mas agora eu estou usando. Eu falei: qual a droga que você está usando? Aí ele falou: metanfetamina, que muitos jovens estão usando, que é o Cristal. Aí eu falei: mas você começou a usar por quê? Ah, eu queria experimentar para transar, para ver como é que é. Só que eu gostei, e aí eu não sei como é que eu vou parar isso. Eu falei: você sabe que metanfetamina é um crack que vicia muito rápido, é igual o crack, só tem algumas características diferentes. Aí ele falou: pois é, por isso que eu estou te contando, porque eu sei que o vício é muito rápido e depois a gente não consegue parar. Eu falei: você já viu algum filme, alguma coisa sobre isso? Porque tem muito tempo que começou em Londres, 2015, já estava uma epidemia de metanfetamina, as pessoas já estavam fazendo sexo químico, chama chemsex. E tem, inclusive, vários filmes sobre isso. Ele falou: eu sei, não sei o quê. Eu falei: inclusive, as pessoas misturam metanfetamina com ketamina, com cocaína, com outras coisas, por isso que elas morrem, por isso que dá parada cardíaca, por isso que dá infarto, por isso que dá AVC. Bom, eu fui conversando com ele. Aí, passou um tempo, ele me mandou uma mensagem, falou assim: ô, Márcia, eu não estou usando mais, não, eu parei. Eu falei: que bom. Mas você parou como? Você foi algum médico, algum psiquiatra? Ele falou: não, eu parei sozinho. Eu falei: que legal, que bom que você conseguiu parar. Aí ele falou: sabe por que eu parei? Eu falei: não sei, estou te perguntando até, né, como você conseguiu. Ele falou: porque eu te contei, você não me julgou. Aí fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei: mas não julguei, mas eu ia te julgar? Eu não posso te julgar, você está me contando uma história, eu tinha que ouvir a sua história. Aí ele falou: mas eu achei que você ia me dar uma bronca. Eu falei: mas eu não tenho que te dar bronca, eu tinha que tentar te mostrar o risco que você estava correndo. E é a mesma coisa para sexo. Tem pacientes que eu já estou vendo, assim, na terceira sífilis, na segunda hepatite C. Teve um essa semana que ele está com risco de estar de novo com hepatite, seria a terceira. Aí eu falei para ele: vem cá, você tem 4 tipos de hepatite C. Teve uma delas que foi um sufoco para a gente conseguir o tratamento, porque hoje em dia tem cura, mas antigamente não tinha. Você acha que está legal isso? O que está acontecendo? Por que isso? O que está acontecendo com você? Então, assim, eu acho que a maneira deles contarem significa que, de alguma forma, eles estão percebendo que tem algo errado para eles estarem nessa compulsão, nessa coisa toda. Eles sabem que tem algo errado, mas eles não podem ser simplesmente julgados ou criticados. A gente pode até, entre aspas, aí, chamar atenção, porque tem essa coisa, a gente está preocupado e chama atenção, né? Aquela coisa do profissional dizendo: cara, acorda, o que você está fazendo com a sua vida? Mas não é para julgar, porque o julgamento, ele inibe. E ele inibe de uma maneira que aí você não vai ter espaço para falar da importância de realmente continuar usando preservativo, que preservativo não necessariamente tira prazer, da importância de fazer PEP dentro das 72 horas, da importância de fazer PrEP, dizer o que é PrEP, que a maioria nem sabe, nem nunca ouviu falar. A gente pergunta para um jovem: você sabe o que é PrEP? Ele fala: pré o quê? Ele não sabe nem repetir. Então, teve uma palestra que eu fiz, era jovens e HIV. E aí eu perguntei para vários, fiz uma listinha de perguntas. A palavra em comum que todos usaram era julgamento. Teve um que ainda falou assim: quando eles não julgam, quando o médico não julga com palavras, ele franze a testa. Aí eu ainda ri, porque eu falei: se não tiver colocado botox, né? Porque se tiver com botox, a testa nem franze. Então, assim, gente, um jovem, um menino de 20 anos, ele não vai ao médico para ver testa franzida nem para ser julgado. Ele precisa se sentir acolhido. E isso é muito óbvio. E aí, como é que a gente... Por que que a gente consegue esse espaço? Por que que no Pela Vida eu sento com eles? Eles, eu acho engraçado, porque eu escuto verdadeiros absurdos, que eu fico pensando, como é que esses garotos têm coragem de me contar essas coisas? Depois eu não posso nem repetir, porque é tão absurdo. Mas por que que eles me contam? Porque eles se sentem à vontade. Eu falo assim, menino, como é que tu está me contando um negócio desse? Ah, Márcia, você nem liga. Eu não ligo mesmo, porque eu já estou acostumada. Agora, por que que eles se sentem à vontade? Porque eu abri esse canal de comunicação. Se a gente não abrir o canal de comunicação, ele vai entrar e sair por obrigação, porque alguém fez esse jovem parar naquele ambulatório, tipo uma, sei lá, a mãe levando a filha para o ginecologista, e a filha vai entrar e sair muda, porque não vai abrir a boca. Então, acho que a gente tem que perceber o que está por trás daquele mutismo, né? Daquela criança entrando na adolescência que não muda de rosto. Ontem aconteceu uma coisa comigo que eu fiquei muito impactada, porque eu não conseguia, óbvio, né? Eu não percebi qual era a relação. Era uma senhora da minha idade, provavelmente, com uma menina que devia ter uns 14 anos, se é que tinha, devia ter 13, 14 anos, que a pessoa estava levando para ela fazer a unha. E falou assim, olha, ela não tira cutícula, ela só quer pintar a unha. E a menina, ela não falou uma palavra em nenhum momento. Mas aí a pessoa, que eu acho que devia ser uma tia ou uma madrinha, falou assim, você pode escolher a cor do esmalte. E ela escolheu uma cor tipo assim, né? Eu estou de vinho. Ela escolheu uma cor assim, vinho ou uva. Aí eu pensei assim, gente, ela acabou de mostrar para essa pessoa que ela tem personalidade, né? Porque a pessoa que estava levando botou uma cor bem clarinha. Sabe aquela cor, Aline? Sabe aquelas cores?
Renda,
é, tipo renda. Aí a menina não falava nada, ela não abriu a boca em nenhum minuto. Aí ela estava séria, assim, emburrada, com semblante fechado. Eu pensei, gente, ela quer mostrar que ela sabe o que ela quer, só que ela não tem espaço. Ela não tem espaço. E a gente faz isso, né, com adolescente, a gente tira o espaço deles.
A gente tira a escolha deles. E essa fala sua de dar espaço para os jovens, né? Quando eu dava aula em Juiz de Fora, minha disciplina era dietoterapia, a gente falava de nutrição clínica no HIV, né? E na AIDS, né? Para pessoas vivendo com HIV na AIDS. E aí a gente, assim, era um olhar, assim, muito distante do que a gente viveu, né? E viu. É algo que eles olham assim, ah, não, isso aí tem controle, né? Tem, como você falou, da PrEP e PEP, eu quero que você fale mais. O que é a PrEP e PEP, para os nossos ouvintes, que são a maioria aqui é jovem, e eles falam, não, tem tratamento, é uma doença crônica, não preciso me preocupar, e aí a gente tem que mostrar que é, tudo bem, tem tratamento, doença crônica, mas tem toda uma preocupação, né, social, clínica, de saúde, né, tem o acompanhamento, né, para a vida, enfim, mas é assim, é uma outra visão, e dá esse espaço para eles perguntarem, eles fazem perguntas bem inusitadas, assim, nossa, não é por aí. E às vezes a gente na área da saúde acha que, nossa, aí todo mundo já sabe que não. Mas ainda, os jovens têm essas dúvidas. E a gente tem que abrir esse espaço para perguntar, né? E aí eu queria que você falasse um pouco mais da PrEP e PEP, para quem nos ouve.
Então, a PEP e a PrEP são estratégias cientificamente comprovadas, são profilaxias, ou seja, esse P é de profilaxia ou sinônimo de prevenção, e a PEP é a profilaxia pós-exposição, então já aconteceu uma situação de risco, e a pessoa tem até 72 horas para procurar uma unidade de saúde para ela iniciar o uso de medicamentos durante 28 dias. E realmente tem comprovação que protege para ela não passar pela infecção. Quer dizer, houve um risco de infecção pelo HIV, mas aquele risco pode ser controlado com o uso de 2 comprimidos, porque são 3 medicamentos em 2 comprimidos. Ela vai tomar durante 28 dias, vai ser acompanhada pelo médico, e tem várias, aqui no Rio, por exemplo, tem vários locais que fornecem. Como é até 72 horas, então, por exemplo, aconteceu um risco de uma relação sexual sem preservativo de madrugada. A pessoa pode ir no dia seguinte, precisa ir naquela hora, porque tinha esse desespero das pessoas acharem que tinha que ir naquela hora. E aí, quando a pessoa está sempre correndo risco, a gente tem que conversar, falar, olha só, você já está fazendo PEP pela 2ª ou 3ª vez, então essa pessoa tem indicação de PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, como se fosse um anticoncepcional. Ela vai tomar todos os dias 1 comprimido que contém 2 substâncias, em vez de 3, são 2, todo dia 1 comprimido, sempre, enquanto ela achar que deve. Também vai fazer um acompanhamento médico. Porque é como se fosse um anticoncepcional para ela não ser infectada pelo HIV, quando ela também considera que ela não usa preservativo, ou mesmo que use, ela quer se proteger também com o uso do comprimido. É como se fosse a pílula do dia seguinte, a PEP, e o anticoncepcional, a PrEP. E aí é importante a gente falar que isso não existia. É mais ou menos de 2017 para cá que começou a ter fornecimento. Só que eu estou chutando, mas é por aí, 17. É, já tem muito tempo, então já era para as pessoas conhecerem. E por que que é importante conhecer? Porque realmente tem eficácia comprovada. Então, por que que tem tantas infecções novas se as infecções poderiam ser prevenidas? Com preservativo, com PEP e com PrEP. Não era para ter infecção nova. E aí eu quero falar de uma outra coisa, porque hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim, doutora, pode dar uma entrevista sobre acabar com a AIDS até 2030? Eu falei, não tenho como, porque eu estou enrolada. Mas isso foi postado na agência AIDS, e realmente poderia acabar com a AIDS até 2030. Mas vai acabar? Não sei. Por quê? Porque se todo mundo tomar remédio, ficar com a carga indetectável, essa pessoa não transmite mais. Então, não tem transmissão, não tem transmissão. Quem não tem HIV pode fazer PrEP e não se infectar. Quem correr um risco de ter relação com alguém que possa ter HIV e não sabe, pode fazer PrEP ou usar o clássico preservativo, seja externo, seja interno. Então, tem razão para não acabar as novas infecções pelo HIV? Não, já deveria ter acabado. Mas por que que não acaba? Porque as pessoas não se informam sobre as possibilidades de controle das novas infecções pelo HIV. Outra coisa, só para frisar isso que eu acabei de falar, ter relação sexual com alguém que você não sabe se vive ou não com HIV, você está se expondo, como aconteceu com essa pessoa que eu falei, vem cá, estava escrito na testa da pessoa que ela não tem hepatite C, por que que você teve relação sem preservativo? Se você sabe que pode pegar hepatite C e você já teve hepatite C. Eu sei que eu estou errada. Eu falei, pois é. Então, a gente precisa saber que está correndo risco de se infectar com HIV quando não tem, porque no caso dele ele já tem, ele se trata, está indetectável, então ele não transmite. Porém, vamos pensar só no HIV. Quem tem HIV, vive com HIV, não transmite, está indetectável, não transmite, provavelmente não vai se reinfectar porque o medicamento protege, a não ser que aquela outra pessoa tenha um vírus altamente resistente, mas normalmente não é o que acontece, a pessoa se protege de uma reinfecção. E aí, se uma pessoa que não tem vírus tem relação sexual com alguém que vive com HIV e está indetectável, ela tem zero risco de pegar o HIV. Mas se ela tem relação com alguém que ela não conhece, que ela nem sabe se tem vírus ou não tem vírus, é quando ela pega o HIV. Aí, quando a gente fala isso, as pessoas falam assim, eu não teria relação com alguém que tem HIV. Pois é, preconceito. Então, assim, o estigma não acaba, o preconceito não acaba, a desinformação é enorme. Então, essa história da desinformação ser grande, mesmo após 40 anos da descoberta do vírus, a gente não sabe como é que faz. Então, por isso que eu até falei a brincadeira, porque eu fui numa feira, era feira... Era sexo... Era feira de sexo, se for traduzir, porque era em inglês o nome, aqui no Rio. E nós fomos com Pela Vida para fazer testagem. E aí a fila ficava enorme, só de jovens, porque era feira de sexo, só tinha jovem. E aí eu perguntava, sabe o que é PrEP? A pessoa não sabia. Sabe o que é PrEP? Ninguém sabia. Já tomou vacina de hepatite A? Não sabiam nem que existia. Já tomou vacina de hepatite B? Não sabiam nem que existia. Você usa preservativo? Já viu preservativo interno, que é o antigo preservativo feminino? Não sabiam nem que existia. Aí a gente tinha, né, os modelos lá, né, para poder colocar o preservativo feminino, colocar o preservativo o interno, o preservativo externo. E aí as pessoas ficavam rindo, brincando. Eu falei, gente, não é uma brincadeira. Eu estou aqui para mostrar para vocês que vocês podem mexer, ver como é que coloca, porque nem todo mundo sabe colocar um preservativo. Aí eles ficavam rindo. E aí eu acho que a infecção pelo HIV poderia acabar até 2030? Claro. Sim. Mas vai acabar? Provavelmente não. Até porque tem países que são muito pobres, que não têm os medicamentos, e tem muita gente que vive com HIV e não tem acesso aos medicamentos. Então, como é que você vai controlar? Por isso que eu pensei 10 vezes, falei, dei o contato de um médico de São Paulo, que é pesquisador, que tem os trabalhos com, até com pesquisa de cura, porque dá muito trabalho explicar isso.
Mas a Aline vai concordar comigo, assim, a gente poderia passar a tarde inteira te ouvindo. Primeiro porque você tem um conhecimento muito mais profundo do que a gente consegue conceber, né? Não só técnico, mas de vivência, de ser um ser humano sensível, né? De saber acolher, de saber fazer escuta ativa, que são coisas raras, né, hoje em dia, para todo mundo, não só os profissionais. Né? Mas, infelizmente, né, a gente precisa terminar esse episódio e talvez continuar, né, num próximo momento com outras coisas que surgiram também de dúvidas para a gente. Né? E eu, em nome do Alimente, gostaria muito de te agradecer, né, por esse momento, por aprender mais uma vez com você, por me emocionar, né? E eu tenho certeza que a Aline concorda comigo, né, Aline?
Não, com certeza. Esse episódio é extremamente educativo, né? A gente ouve a Márcia, assim, com uma clareza.
A gente não,
né,
quer nem interferir, tipo, a gente fica quieto.
Assim, nossa, eu quero pegar esse episódio, quero pegar a Márcia, tudo que ela fala, levar para as escolas, né? Como é que a gente fala com esses jovens, a educação sexual, né? A necessidade de informar, para tirar esse preconceito, né? E saber se cuidar. E a gente só tem a agradecer, Márcia, pela sua disponibilidade, né, sua experiência, trazer esse episódio histórico aqui para a gente. Muito obrigada.
Estou sempre à disposição.
Bom, e a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso episódio dessa semana. Espero que tenham gostado muito. A Márcia conseguiu falar muito bem sobre esse assunto, partindo várias informações bem interessantes aqui pra gente, tá bom? E o roteiro do nosso episódio foi escrito pela Poliana Martins, sempre revisionada aí pela Aline Aguiar e pelo Renato Nunes. Todas as artes que você vê foram feitas pela Ana Fontinelli e a edição de áudio foi feita por João Antônio. Nosso projeto conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Faculdade Federal Fluminense e da Universidade Federal Juiz de Fora. Muito obrigado a todos e fiquem bem.